Salve, salve pessoal, tudo bem? Eu sou Guilherme Colucci e vou fazer o giro do futebol nacional dessa semana. Vamos começar então, porque tem bastante coisa para a gente falar. Vamos começar pelo São Paulo. O São Paulo vem de um momento um pouco mais tranquilo dentro de campo. São Paulo venceu o Sport e o Atlético Paranaense, os dois jogos por 1 a 0. Mesmo assim, a torcida continua protestando muito e pedindo a renúncia do Leco, a saída de diversos jogadores, inclusive da comissão técnica que é encabeçada por Fernando Diniz. Ele segue balançando e vem aí um clássico, hein? Mas antes da gente falar do clássico, vamos falar de um destaque positivo. Luciano chegou chegando no São Paulo. Nos últimos 3 jogos que ele fez, ele deu 1 assistência e fez 2 gols. Então tem um papel vital no sucesso do ataque do São Paulo. Aí, saindo dessa notícia super positiva, uma notícia bem negativa. O Daniel Alves fraturou o antebraço, inclusive já fez cirurgia, mas ele não tem prazo para voltar. Então, Daniel Alves será um grande desfalque para o São Paulo, lembrando que ele era um dos poucos poupados das críticas. E um detalhe preocupante para a torcida é que o próximo jogo do São Paulo é justamente contra o Corinthians, domingo no Morumbi, 11 horas da manhã. Então o São Paulo vem de um momento mais tranquilo, com algumas vitórias, mas tem esse grande desfalque, o principal jogador da equipe, Daniel Alves, não joga, Fernando Diniz está na corda bamba, então especula-se que uma derrota para o Corinthians pode derrubar o Fernando Diniz, e como se não fosse um cenário bem complicado para o São Paulo, o lateral esquerdo Reinaldo também não vai jogar contra o Corinthians. Ele é um dos líderes da equipe, não joga por conta de uma suspensão. Fernando Diniz vai ter que mexer bastante no setor defensivo, que vinha dando conta do recado. Então esse é o cenário do São Paulo para o jogo contra o Corinthians, domingo no Morumbi, 11 horas da manhã. Do lado do Corinthians, o cenário é um pouco mais tranquilo fora de campo, mas dentro de campo os resultados não têm vindo. O Corinthians empatou com Fortaleza em 1-1. E falando do lado fora de campo, Otero, lembra dele? Então, já foi apresentado, já está treinando, inclusive poderia até ter jogado contra o Fortaleza, mas não atuou por opção. Em contrapartida, enquanto o Otero ganha espaço, o Everaldo tem perdido espaço, não foi nem relacionado, está num marasmo o Everaldo. Mas o que mais tem chamado a atenção mesmo no Corinthians é uma especulação bem forte de que finalmente o Corinthians conseguiu vender os naming rights da Arena Corinthians. E é o seguinte, o André Sanches ele tem brincado bastante sobre o tema, tem dado bastante dicas a respeito de uma eventual venda e feito bastante suspense. Por enquanto, nós trabalhamos apenas com rumores. Rumores de que o anúncio será feito no dia 1º de setembro, aniversário do Corinthians. Rumores de que a empresa que deve nomear a Arena Corinthians é a Hiperfarma. E tem que lembrar também de que há muitos anos, desde que o estádio foi construído, o André Sanches e toda a diretoria corintiana tentam dar um nome para ele, vender um nome para ele, como, por exemplo, o Palmeiras fez com o Allianz Parque. Vendeu e recebe dinheiro por isso, então parece que dessa vez vai, hein? Lembrando que o Corinthians ficou perto várias vezes de anunciar, mas no último detalhe não conseguiu anunciar a venda dos naming rights. Será que vai dessa vez? Enfim, saindo do Corinthians e pulando para o Palmeiras, se o Corinthians vai fazer aniversário, o Palmeiras fez aniversário recentemente. O Palmeiras fez aniversário no dia 26, 106 anos de história para o Palmeiras. Parabéns ao Palmeiras, que venham mais 106, 206 e enfim. Parabéns ao Verdão. Além disso, o Palmeiras está bem tranquilo. Comemorou o aniversário de 106 anos com a vitória no Clássico contra o Santos. Vitória por 2-1. E com isso, o Palmeiras atingiu uma grande sequência de invencibilidade. 9 jogos sem perder para o Palmeiras. No Palmeiras, assim como no Corinthians, o que mais tem chamado a atenção são os bastidores. O gol da vitória no Clássico foi do Patrick de Paula. E ele tem sido muito especulado na Europa. Jornais portugueses afirmam, inclusive, que ele já está vendido. Ou melhor, que ele está praticamente vendido, que falta só assinar. E ele irá para o Benfica, time de Jorge Jesus, por 120 milhões de reais. O Palmeiras afirma que não tem nada certo, que não passam de especulações. Além disso, outros jornais internacionais dizem que, além de Benfica, existem times da Espanha e da Inglaterra querendo contratar o Patrick de Paula. O Palmeiras não quer vender, mas diz que aceita uma proposta na casa de 164 milhões de reais. Lembrando, o Benfica, a princípio, teria feito uma proposta de 120 milhões de reais. Então, a ideia do Palmeiras é, se precisar vender o Patrick de Paula, que seja por em torno de 160 milhões de reais e o atleta jogando por aqui por pelo menos um ano. Além dessas especulações em cima do Patrick de Paula, o Alexandre Pato foi muito especulado no Palmeiras. Dá para acreditar? Maurício Gagliotti elogiou o Alexandre Pato, mas descartou a contratação, diz que não está nos planos. Lembrando, Pato está livre no mercado depois de rescindir com o São Paulo e parece que não conseguiu se acertar com o Internacional. Outro nome que é sempre muito ventilado no Palmeiras, Hulk, aquele Hulk da seleção que está na China e tal. O presidente Maurício Gagliotti tratou Hulk apenas como um sonho distante. Hulk que é torcedor do Palmeiras. Palmeiras volta a campo no sábado contra o Bahia. O jogo será na Bahia, 7 horas da noite. E agora falando do lado perdedor do clássico, o Santos perdeu o clássico por 2-1 para o Palmeiras e já pega uma pedreira nesse final de semana. O Santos vai jogar domingo, 4 horas da tarde, contra o Flamengo. Dois times que não estão em um momento tão bom assim na temporada. O Marinho, notícia boa para o Santos. Ele saiu machucado no clássico, mas a princípio ele vai para o jogo contra o Flamengo, por mais que o Cuca faça um mistério, fale que ele não está em plenas condições. As informações que nós temos é de que o departamento médico liberou o Marinho. E ainda falando de bastidores, lembra do goleiro Everson, que estava forçando uma saída para o Santos, estava processando o time, pedindo para sair de graça? Então, a justiça negou a saída do Everson, então ele vai ficar no Santos e o Santos vai ter que aceitar esse cara, né? Causou tanto problema, mas no final das contas vai ficar. E o Cuca disse que o Everson será o quarto goleiro do Santos. Tá aí então, hein? De goleiro titular a quarto goleiro. Tudo isso por conta do rebuliço que o Everson criou. Lembrando que ele estava alegando que não estava recebendo salário, FGTS e tal. A justiça decidiu dar ganho de causa para o Santos. Para a gente encerrar o assunto sobre o Brasileirão, ó, a tabela é a seguinte: o líder é o Internacional com 12 pontos, o vice-líder é o Vasco com 10 e tem um jogo a menos. Terceiro lugar o São Paulo com 10, em quarto o Atlético Mineiro com 9. Quinto é o Palmeiras com 8 pontos e um jogo a menos. Em sexto vem o Santos com 7 pontos e o Corinthians está na 12ª colocação com 5 pontos. Além de todos esses jogos que nós já citamos, Palmeiras contra a Bahia, Santos contra Flamengo e o clássico majestoso, um jogo que é bom a gente destacar, Fluminense contra Vasco, sábado, 7 horas da noite, hein? O jogo desse final de semana do Campeonato Carioca. Além disso, nós temos que falar sobre o eixo fora de São Paulo, né? O Atlético Paranaense demitiu Dorival Júnior depois de 4 derrotas consecutivas. Lembrando, Dorival Júnior estava afastado com o coronavírus e ele não comandou o time em 3 dessas 4 derrotas. E as 4 derrotas foram para ninguém mais, ninguém menos, veja só: Santos, Palmeiras, Fluminense e São Paulo. Complicado demitir o cara assim, hein? Além disso, no meio da semana tivemos Copa do Brasil. O Cruzeiro surpreendeu todo mundo e, para variar, da forma negativa. Foi eliminado pelo CRB. O Fluminense, que estava com resultado negativo por conta do primeiro jogo contra o Figueirense, avançou graças a um hat-trick do Nenê. Nenê fez 3 gols no jogo e classificou o Fluminense para a próxima fase. O Botafogo também avançou, o Vasco ganhou no sofrimento, ganhou nos pênaltis do Goiás e o Ceará fez o jogo mais movimentado da rodada contra o Vitória. Um 4-3 com muitos pênaltis, diversas expulsões e tudo que tem direito, até o presidente xingando jogador do Ceará teve. Presidente do Vitória xingando jogador do Ceará. Foi um jogo totalmente maluco. Além disso, tivemos finais dos estaduais também nesse meio de semana. Pode acreditar. A final número 1, vamos dizer assim, o jogo de ida, né? O Galo ganhou da Tombense por 2-1 e o primeiro gol do Keno, enfim, saiu. Esse é o jogo de ida, então, do Campeonato Mineiro, Atlético Mineiro 2, Tombense 1. Tem o jogo de volta ainda. No Campeonato Gaúcho, o primeiro jogo da final entre Grêmio e Caxias foi vencido pelo Grêmio 2-0 com gol do Everton, aquele Everton, ex-São Paulo. Ufa! Finalmente, hein? Terminamos esse giro esportivo super longo, afinal de contas, muita coisa aconteceu nessa semana. Esse foi o giro esportivo do futebol nacional dessa semana. Pessoal, grande beijo, grande abraço e tchau. Se for, se for sair, use máscara, hein? Mas de preferência não sai de casa não, valeu? Grande beijo, grande abraço e tchau.